Lula estuda a implementação de um Vale Carne para famílias de baixa renda. Super Terça marcou o início oficial da corrida presidencial de 2024 nos Estados Unidos. E a China, hein? Nossa, tem tanta coisa para eu comentar da China, meus caros. Bora lá que hoje é um episódio daqueles.
Vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívio, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é da casa, seja bem-vindo também. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, e sim ajudar a dar significado às notícias com conhecimento. Eu não me importo tanto com a sua opinião, eu me importo que você entenda o que eu estou falando. E se você vai concordar, discordar, se você vai usar esse conhecimento para o bem, para o mal, aí já não está mais na minha alçada. O que eu quero é que você tenha acesso a tudo de conhecimento que eu tive acesso com os melhores do mundo, para ajudar a gente a entender esse Brasil, esse mundão que a gente habita, porque pessoas bem informadas tomam sim melhores decisões e são mais felizes. Esse que é o meu objetivo, te fazer mais feliz. E hoje a conversa vai ser mais papum, porque a gente tem algumas pautas, né, para tratar aqui. E quando a conversa é mais papum, às vezes eu sou muito direta no que eu vou falar, né, para facilitar. Então, antes da gente adentrar, eu queria ter uma conversa de adulto para você entender, para você capturar o que eu vou falar aqui. A gente vai falar de China, e China é um assunto que traz grandes emoções. A gente vai falar de Lula. Lula também é um assunto que traz grandes emoções. Hoje, a pauta está muito na economia política e as pessoas ficam emocionadas. Por que que eu estou falando isso? Porque, olha como é curioso, né? A inteligência humana é uma coisa muito curiosa. Eu fico fascinado. Nossa Senhora, queria ter uma pílula para aprender sobre psicologia. Porque olha que coisa curiosa, gente. Quando eu abro uma turma de mentoria ou, enfim, essas consultorias financeiras que eu faço, é muito interessante que quem me procura, quem está disposto a pagar, quem está interessado em aprender, geralmente são as pessoas que menos precisam. Eu vou olhar lá, a pessoa tem uma carteira de muitos milhões de reais, e o que eu estava esperando quando eu abri a turma eram pessoas que não tinham nada, que estavam endividadas ou que estavam, enfim, nunca investiram e tal. Então, o que eu concluo disso, né? Que quem procura ajuda é uma tendência, um viés de comportamento, né? A pessoa já está ali no caminho, ela já tem noção do que ela procura, do que ela precisa, e ela vai buscar mais. Enquanto quem está precisando de ajuda, mesmo que são as pessoas que estão endividadas ou que não têm poupança, né? Poupança que eu digo investimento, né? Dinheiro guardado. Que não, enfim, não cuida, né, da saúde financeira da vida. São as pessoas que menosprezam e que provavelmente estão gastando dinheiro com outras coisas. Isso tudo é um comportamento, né? Um viés de comportamento que a gente já falou até em outros momentos, mas eu não vou aprofundar muito agora. A gente pode voltar em outro momento para falar sobre esses viéses de comportamento, inclusive pretendo. Mas no episódio de ontem, isso me marcou, porque eu contei uma história, né, contando de um fulano que foi intolerante, ele não admitiu a possibilidade de eu validar a Gazeta do Povo como um jornal sério, porque é um jornal que ele não concorda. Não, em nenhum momento falei que eu concordava, mas é um jornal que ele não concorda, então é inadmissível, é um desabono que a Olivia valide esse jornal como válido, né? Isso é um traço de intolerância, e aí ele jogou o traço de intolerância para mim, falando, ó, você que não sabe conversar, você que não sabe discutir. E eu contei essa história, obviamente, com o propósito de fazer, né, as pessoas refletirem sobre seus comportamentos. E o mais curioso é que quem me mandou mensagem, né, quem comentou, foi assim, ai, ficou um tempão lavando roupa suja, podia ter pulado direto para análise do Uber, um bando de gente abugenta reclamando. Justamente essas pessoas que são o quê? As intolerantes. Porque quem precisava daquele recado fica reclamando, porque não quer ouvir, né, aquela autocrítica, não quer refletir, não entende que o processo de conhecimento exige essa reflexão também. Por isso que a filosofia, a psicologia, a sociologia consideram esses elementos no estudo social. Se você só quiser saber, né, se você vai para a escola, não, professor, passa logo a matéria da prova, você nunca vai entender, porque para você construir para o professor a matéria da prova, precisa da bagagem, precisa dar a base. Quando eu tenho essas conversas com vocês, eu estou dando justamente a base, para você ter condições de absorver o que eu estou ensinando, senão você vai ficar igual o maluco que ficou, ai meu Deus, Gazeta do Povo, ficou histérico lá, reclamando, porque você não tem a base para absorver. Então, reflita, meu amigo, minha amiga, se você aí fica, ai, mimadão, assim, não aguenta ficar 10 minutos ouvindo uma coisa que não estava interessado. Porque não tá interessado, é que nem uma criança na escola. Não tô interessado, não quero assistir essa aula. Pelo amor de Deus, tenha maturidade. A maturidade é isso, você precisa refletir. É um processo que eu tô falando aqui, não é porque eu não tenho mais nada para fazer. É porque tem uma construção que eu quero que quem escuta o meu podcast, quem me ouve, tenha uma bagagem, e essa bagagem requer um pensamento complexo que provavelmente você não sabe formular. Se você soubesse, se você tivesse essa maturidade, você não tinha esse impulso instintivo e irracional de comentar logo, ai, não gostei, não gostei, nem uma criança. Enfim, de passado o meu recado, para os demais que não reclamaram, que esses sim são os que não precisam desse recado, peço desculpas. Para quem reclamou, era para você mesmo esse recado. Se você reclamou, era com você que eu estava falando. Era exatamente com você que eu estava falando, tá bom, criança? Vamos lá. Passado esse recado, a gente vai agora para uma pauta polêmica. E a pauta polêmica é a China. A gente vai começar falando de China, depois eleição dos Estados Unidos e depois essa história aí do Lula querer fazer auxílio CAR. Vocês sabem que a China, a gente já comentou, né? Inclusive teve um episódio esse ano sobre isso, né? Sobre a questão da China estar com uma dificuldade. Só um breve parênteses, eu tô sem óculos hoje porque parece que vai chover, então deu uma escurecida aqui no céu e eu tive que ligar o ring light. E aí quando ficam duas fontes de luz, faz sombra e eu fico com a cara horrorosa, né? De óculos. Então eu tô sem óculos, não tô enxergando nada, tô olhando pro além, assim. Coisa de louco, é bem esquisito gravar assim. Mas vamos lá. A gente comentou já num episódio desse ano que, sobre a China, eu venho comentando isso desde 2020, né? Desde que eu comecei a produzir conteúdo, que a China tá passando por um período econômico muito complexo. E nesse período econômico muito complexo significa o quê? De maneira muito resumida, tá? Eu vou enxugar muito toda uma análise sobre a economia chinesa. Então, obviamente, absorva com moderação e com senso crítico, que eu tô simplificando. Basicamente, é como se a China fosse uma piscina gigantesca, cheia, muito cheia de água. E aí, quando a China abriu, né, um pouco a sua economia para o capitalismo, quando a China lá no final da década de 80, né, início da década de 90, decidiu abrir para o mercado, né, deixar de ser uma economia exclusivamente fechada socialista e ser uma economia mais aberta para o capitalismo. Nesse momento, é como se a China tivesse furado essa piscina. Imagina uma bexiga, vai, não precisa ser uma piscina, pode ser uma bexiga. Furou essa bexiga cheia de água. No que furou, meu filho, saiu água a rodo. A água equivale ao crescimento, ao potencial de desenvolvimento daquela economia. Por quê? Porque era uma economia oprimida, que tinha muito potencial de mercado, afinal de contas, a maior população do mundo ainda é. Ou a Índia já passou? A China. Acho que a Índia já passou a China, né? Enfim, uma das maiores populações do mundo. Tem um potencial produtivo enorme, muita mão de obra. Tem um mercado consumidor enorme, né? Afinal de contas, muitas famílias. Tem muito potencial. Então, quando fura a bexiga, tem muita água para sair, mas muita água. E o que acontece? Se você não gerenciar essa retirada da água, o que vai acontecer? Esvazia rápido. E quando esvazia, a pressão, quando você fura a bexiga, pensa, imagina uma bexiga cheia de água que você fura, sai numa pressão muito forte a água, né? Quanto mais se aperta assim, mais sai forte a pressão da água. E se ela estiver muito cheia, vai sair muito, muito, muito. Conforme vai esvaziando, a pressão da água vai diminuindo, vai caindo menos e menos e menos. A China está no momento que a pressão da água está bem menor. Já esvaziou muito aquela bexiga. Você pode gerenciar para, enfim, colocar mais água, né? Criar mecanismos econômicos para que aquela economia se desenvolva, que tenha mais recursos. Então, colocar mais água dentro da bexiga. Você pode também apertar essa bexiga ao máximo para sair tudo que tem para sair dela e ela secar. É como se, há alguns anos, o governo chinês, nesse período desse presidente específico, estivesse apertando a bexiga para sair mais. Só que está num ponto que, mesmo você apertando, não consegue aumentar a pressão. Tanto é que as revisões de crescimento do PIB, etc. e tal, não sei se vocês estão acompanhando, né? Esse ano, de novo, eles colocaram a mesma meta de crescimento do PIB, que é 5%, foi a mesma meta do ano passado, que é uma meta possível. O governo chinês não é burro, né? Então, eles colocam uma meta que é possível, mas que vai precisar dar uma espremidinha. O desejo deles, obviamente, é crescer mais do que esses 5%. Mas se eles colocassem uma meta menor, o mundo inteiro ia falar, olha, a China diminuiu, eles estão caindo, tá caindo a ficha de que tá ruim a economia deles, etc e tal. Mas tem vários indicadores econômicos de que a economia chinesa não está mais como estava antes. E a China precisa inovar para conseguir ampliar o seu mercado e continuar operando e dando nome, mantendo o seu nome de uma economia que, enfim, em desenvolvimento e com todo o potencial que a gente sabe que tem. Só que os economistas, por muito tempo, foram resistentes, né? Eu comentei com vocês do artigo do Paul Krugman, que é um ganhador de Nobel, que comentei aqui no podcast, que eu falei, Paul Krugman finalmente descobriu que a China está com um problema sério na economia, uma coisa que eu venho falando há muito tempo, tudo bem, não sou ganhador de Nobel, mas, poxa, Paul Krugman, pelo amor de Deus, demorou pra cair a sua ficha. Por quê? Isso é a análise sutil, né, de economia política, que você tem que estar muito bem informado, você tem que acompanhar ao longo de muitos anos. Não é uma coisa que você senta, lê um livro e você aprende. É uma coisa de muitos anos lendo jornal, muitos anos estudando, muitas referências, que aí você entende que, olha o que está acontecendo com a China. Eles adiantaram, né? Anteciparam o acordo de Hong Kong para Hong Kong voltar a ser China, enfim, deixar de ser um território tão independente e ser um território mais China. Está com uma pressão enorme em Taiwan. Isso também a gente discutiu num episódio desse ano. Vem fazendo disputas de guerra mesmo com a Índia, né, disputando o território, e com outros países ali do Sudeste Asiático. Esse movimento, por que que um país entra em guerra? Né? Porque o que faz um país, o que motiva um país a se mobilizar pró-guerra? Ou esse país foi injustiçado, né? Então, imagina aqueles países africanos que têm questões étnicas, que, enfim, historicamente foram feridas ali de um povo, e aí por uma motivação que nem sempre está relacionada com dinheiro, é mais uma questão histórica, o país vai lá e entra em guerra com outro país. Ou esse país está atrás de novos recursos. Isso desde a história, desde que tem a humanidade. Desde o início da humanidade sempre foi assim. Um país entra em guerra porque ele está buscando recursos. Ele está buscando recursos por quê? Porque ele está bem? Não, né? Você só vai buscar recursos, só vai entrar em guerra para colocar ali dinheiro, gastar dinheiro, matar gente, enfim, colocar um monte de coisa em risco, porque você tem risco de perder a guerra, se você tem alguma coisa a ganhar. Eu fiz uma disciplina muito legal no mestrado que chamava Conflict Resolution. Oh, meu Deus, eu não lembro. Era alguma coisa, teoria dos jogos para resolução de conflitos. E a gente estudava isso analisando a teoria dos jogos. Tipo, o que faz, o que motiva um país a entrar em guerra? Qual é a continha que ele tem que fazer ali para fazer sentido entrar em guerra? No caso da China, a continha é, pô, tô vendo que a minha economia tá com a bexiga aqui, eu tô tendo que apertar. O que que eu posso fazer para apertar essa bexiga sem eu ter que ceder, né? Sem eu ter que mudar o meu regime, sem eu ter que abrir para outro partido, sem eu ter que fazer uma democracia liberal, sem eu ter que abrir mão das coisas que a gente vem lutando há tanto tempo, sem eu ter que ceder para as pressões do Ocidente, o que eu posso fazer? Guerras. Então, a China vem com esse movimento já faz algum tempo, não é de hoje, que a China está nesse movimento mais agressivo, bélico. E esse movimento, ele tem, enfim, tem essa leitura, né? É uma forma da China buscar novos recursos, desculpas, e até mesmo tem uma motivação ali política, democrática, entre aspas, para quem chama a China de democracia, que é essa questão de que tem que fazer o povo se sentir o tempo todo orgulhoso, né, do governo, e tem que fazer sentido aquele governo. Então, se a gente está em guerra, eu preciso do governo, porque mesmo não gostando dele, eu preciso desse governo. Afinal de contas, se ele sair, meu, acabou. O país que está ameaçando a gente vai entrar e vai destruir tudo, e vai acabar tudo que a gente tem. Então, seja lá quem for que está no poder, eu preciso de guerra para ir adiante. Por isso que a maioria dos... mas grande parte dos países que decretam, né, regimes ditatoriais, eles geralmente entram em conflito justamente para o povo se sentir seguro e necessário aquela ditadura, aquela forma de poder. Dito isso, para quem me acompanha faz tempo, isso tudo que eu falei já está martelado, né? Porque eu venho falando isso desde 2020. Dito isso, nesse momento, a gente tem algumas características na economia chinesa que eu vou falar aqui agora e que o pessoal aí da internet, esses caras aí, vão começar a falar só daqui a alguns meses ou talvez até anos, tá? Mas eu vou falar mesmo assim, eles que me copiem depois. Ai, como ela tá metida, tô mesmo. Primeiro aspecto é justamente o aumento do investimento da China na indústria bélica. A China aumentou nesse último ano, né, 7,2% do investimento público enfim, na indústria bélica, militar. Indústria bélica, para quem não sabe, é de armas, tá? E a China tem uma meta que até 2027 vai se tornar uma força armada, né, um exército de primeiro mundo, assim, comparável com o exército americano, etc e tal. 2027 está logo aí, né, meus queridos? Dentre os dados oficiais, a produção bélica chinesa considerando empresa privada, considerando, né, a produção de armas na China, mais que triplicou. Isso são os dados oficiais, porque isso é principalmente essa indústria. Os dados não oficiais são estratégicos também, então nem sempre eles divulgam tudo. Não só a China, nesse caso outros países fazem a mesma coisa. Por que, que eu estou chamando atenção disso? Porque existe uma hipocrisia enorme, principalmente desse povo que critica Estados Unidos e Europa, de falar, ai não, tá vendo, os Estados Unidos só queria guerra para fazer dinheiro. É uma narrativa, e não estou falando que não seja verdade, tá? Ah, o 11 de setembro foi uma guerra que os Estados Unidos inventou para fazer a indústria bélica, para fazer mais dinheiro, etc e tal. Para bom entendedor, meia palavra basta. A gente está vivendo um período de muitos conflitos. Nenhum momento neguei que os Estados Unidos têm essa estratégia. Nenhum momento elogiei essa estratégia também. Mas, por que que quando a China adota essa estratégia, ninguém fala nada? E ainda elogia o Brasil se aproximar da China nessas condições. Quando se aproxima dos Estados Unidos nessas condições, nossa senhora, neoliberal, que horror. Quando se aproxima da China nessas condições, ninguém fala nada. Não é uma coisa curiosa? Porque o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é, não é nem a questão de dois pesos, duas medidas. É assim, meu, você tá vendido, a grande maioria, né, das pessoas que fazem essas críticas estão vendidos em narrativas que elas desconhecem. Porque é a questão de um político, um influenciador, um partido, não sei, construir uma narrativa. Olha, eu sou anti-Estados Unidos, porque olha o que os Estados Unidos faz. Ele vai lá, investe na indústria bélica para isso, para aquilo outro. Por isso, neoliberal não é legal, sai fora. E como não tem nenhuma força criando essa narrativa do lado chinês, essas pessoas não têm por que criticar, porque não existe, entende? Não tem por quê. Porque o outro lado não tem motivação para querer destruir a China. Porque a China não é vista como um inimigo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A construção da narrativa, da necessidade da construção da narrativa? Por que que cria uma narrativa contra um lado? Porque você quer combater esse lado. Por que que não cria narrativa contra o outro lado? Porque ninguém quer combater esse outro lado. Mas se um lado é perigoso de fazer tal coisa, por que que o outro lado não oferece o mesmo perigo? Só porque um lado tem uma narrativa contra? É isso que eu queria que vocês refletissem um pouco. Assim, eu acho que, assim, no ambiente da internet, isso daqui jamais vou postar no Instagram, no TikTok, porque o pessoal não tem maturidade para entrar nessa profundidade. Nem aqui, né? O pessoal tem essa profundidade para entrar nessas conversas mais maduras. E ser questionado e aceitar que o questionamento é válido. Por mais que você discorde, meu, tá tudo bem se você quiser discordar. Mas se você não aceitar a validade do questionamento, é de uma imaturidade muito grande. Então, a validade do questionamento que eu coloco é isso, né? A pessoa não admitir em hipótese alguma que eu cite a Gazeta do Povo, mesmo que eu não esteja concordando. A pessoa não admitir em hipótese alguma que eu fale sobre um assunto que ela não está interessada, mas que mesmo que eu esteja falando, olha, isso aqui é importante a gente conversar para a gente conseguir avançar na conversa. Entende? Esses são os pontos que eu vejo em traços diários na minha relação com os meus seguidores, né, com a produção de conteúdo, que as pessoas não têm essa autocrítica de falar, olha, é mesmo, eu realmente acabo sendo meio gado. Às vezes eu critico muito os Estados Unidos e eu nem vejo que a China faz a mesma coisa e eu ignoro. Verdade isso daí, viu? Nossa, realmente faz sentido. Não, ele, neoliberal vai acabar com o mundo, vai acabar com tudo. Isso daí é a lógica neoliberal, tá? E quando é chinês é o quê? Qual que é a lógica? Se não é neoliberal. Essa é a pergunta. O próximo tópico que nós vamos tratar é o seguinte. Ontem saiu o resultado, né, da Super Terça, nada fora do esperado. Os pontos, se você não está acompanhando essa discussão, né, das eleições dos Estados Unidos, os pontos, vou resumir também bastante, esse eu vou resumir mesmo, os pontos, né, para a gente atualizar. Enfim, vamos voltar do começo. Teve um episódio desse ano que eu falei, justamente tracei o panorama de como estavam começando as eleições nos Estados Unidos em 2024. Aí agora eu estou trazendo uma atualização. Chegamos à Super Terça e ficou definido que os candidatos, de fato, vão ser, não são mais aquele montão de candidato que eu apresentei para vocês. Agora é, de fato, só o Trump e o Biden. Quais são os pontos? O primeiro ponto é que os Estados Unidos nunca tiveram uma eleição com candidatos tão velhos. Esse é um primeiro ponto. E isso desanima a população americana, porque, poxa, aqui a gente não tem mesmo uma pessoa mais jovem para ocupar esse espaço, sabe? Precisa ser pessoas da velha política, que estão aí há um tempão e tal. A gente não pode, né, renovar. Esse é o primeiro ponto. A gente não tem força para renovar. Mais do que isso, o segundo ponto. a gente não construiu lideranças, a gente não tem um legado para ser continuado, precisa ser as pessoas velhas para continuarem isso, segundo ponto, né? O terceiro ponto é, os dois têm uma rejeição altíssima. O Trump é odiado, o Biden é odiado. E são odiados, inclusive, dentro de seus próprios partidos. O Trump é odiado dentro do Partido Republicano, muita gente não gosta dele, não concorda com ele. Ele tem vários pontos contraditórios, principalmente pro pessoal que é de direita e que, enfim, tem senso crítico, porque o Trump tem uma coisa muito similar ao Bolsonaro de um personalismo, né? De querer ser um personagem, nem tanto pelo partido, mas por ele como personagem. E a mesma coisa acontece do outro lado. Não que o Biden tenha tanto personalismo, até porque a gente vê que ele não é... Ele não tem esse carisma para ter tanto personalismo, mas não abre a mão de... né, não larga o osso. E não dá espaço para construir novas lideranças e que essas novas lideranças tenham seu espaço, né? Ele não é adorado entre os democratas, muito pelo contrário. A política dele é muito questionada, principalmente no sentido dessa guerra aí de Israel. Atrapalha muito a popularidade dele. O que salva ele é que o Trump seria pior, então, no sentido da guerra com Israel. Então, alguns democratas falam, beleza, a gente vai votar nele, mas só porque o Trump seria pior, porque eu não concordo e tal. Então, é uma eleição marcada muito por rejeição. Então, no fim, o que vai ganhar não é o cara que é mais adorado, e sim o que é menos rejeitado. Isso é uma bosta, né? É o pior cenário para uma democracia, é ganhar a pessoa que é menos pior, né? A gente sabe disso muito. Acho que o brasileiro tem PhD nesse assunto. Então, a gente tem esse ponto aí na eleição americana. Alguns pontos extras, né, que estão em debate agora. É que tem gente, como o Biden realmente não é querido entre os democratas, existe uma articulação para que ele deixe de ser o candidato democrata. E estão fazendo esforço para que isso aconteça. Não sei se isso é viável. Nesse momento eu acho que não, mas enfim, a gente nunca sabe, né? E não tem nenhuma certeza sobre quem vai ser o eleito, tá? Porque embora nesse momento exista um certo favoritismo do Trump, existe uma possibilidade maior do Trump ser eleito, a campanha nem começou. Então, e a diferença ainda é pequena, sabe? Não tá uma coisa tão certa, não. Então, ainda tá tudo meio incerto, temos que acompanhar pra gente chegar num ponto de entendimento, Bom, aqui no Brasil, a pauta que eu vou trazer de hoje é o tal do Vale Carne, que tem sido estudado pelo governo Lula. O Vale Carne seria um auxílio de, se eu não me engano, R$35 para famílias beneficiárias do Bolsa Família, né, que estão cadastradas no Cade Único, para comprarem carne. Agora a gente vai falar aqui economia, tá? Economês. Aqui não vamos discutir política, não é uma questão de opinião, é uma coisa bem matemática mesmo, aqui não tem espaço para você falar, ai, mas eu acho que... Quer dizer, você pode achar o que você quiser, né? Mas enfim, a gente vai tentar discutir de uma forma racional, independentemente da sua paixão. Cara, quem propôs essa ideia de Vale Carne foi um grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul, incluindo Guilherme Bunlai e o ministro Paulo Teixeira. A ideia visa facilitar o acesso de até 2 quilos de carne bovina por mês para famílias pobres. A proposta vai beneficiar até 19,5 milhões de pessoas, criando uma demanda adicional de cerca de 2,3 milhões de cabeças de gado por ano. Você fala, ah, Lula tá querendo fazer com que a população se nutra melhor. Será? Que fica aqui na minha pergunta em primeiro lugar. Cara, e se a família não quiser comer carne? Ela não tem direito de ganhar um vale para comprar frango, né? Se a família quiser se alimentar de ovo, se a família quiser ser vegetariana e comer, sei lá, grão de bico, ela não tem direito a esse benefício. Só tem direito ao benefício quem quiser comer carne bovina. Se a família quiser comer carne suína, já tá fora da alçada. Então você já começa a se perguntar aí, mas qual que é o interesse aí? Não seria o interesse, então, vender mais carne bovina? Não, a gente não está aqui numa tentativa de estimular um determinado mercado? Não é isso? Ai, gente, ó, os vouchers seriam restritos à compra de carne bovina em supermercados e açougues conveniados apenas para famílias inscritas no Cade Único, beneficiários do Bolsa Família. Se 21 famílias forem beneficiadas recebendo R$35 por mês, o programa custaria aproximadamente 8,8 bilhões por ano aos cofres públicos. É o governo comprando carne, literalmente, para as famílias. Especificamente, governo comprando carne para as famílias. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque a proposta, a ideia da, da renda básica universal, que, enfim, o Suplicy insiste em dizer, né, que ele é o pai da renda básica universal no Brasil, Bolsa Família, etc e tal. Mas, enfim, a ideia da transferência de renda condicional ou não é justamente dar dignidade para a pessoa escolher o que ela quer fazer com esse dinheiro. Inclusive, se ela quiser comprar macarrão e não comer proteína, tá no direito dela. A gente que tem que, né, convencer essa pessoa de que essa não é uma nutrição, não é uma refeição tão nutritiva pro resto da vida dela. Agora, daí a você querer obrigar que a pessoa compre carne, aí, meu amigo, você não tá, não é uma política de benefício, né, pra família, é uma política de benefício para o produtor de carne, que você vai estar obrigando ali uma demanda, né? Que nem que a pessoa compre a carne para vender. Se a família não quiser a carne, o que ela vai fazer? Ela vai comprar para vender. Estimulou a demanda. Então, assim, não tem lógica, não tem uma justificativa nutricional para falar assim, olha, essa política pública é importante porque as famílias brasileiras estão com deficiência de determinado nutriente que só tem na carne bovina. Se tivesse essa justificativa, ainda vai lá, mas não tem. Então, não tem uma justificativa. Existem outros alimentos mais acessíveis que, se o governo quisesse proteínas, né, se o governo quisesse fazer uma oferta de proteína melhor para a população, poderia ser o quê? Poderia ser mais barato. Então, tem melhor custo-benefício, né? É isso que eu queria dizer, desculpa. E aí fica esse questionamento que eu quero trazer para vocês. É uma política provavelmente ineficaz, até porque não está nem com o objetivo estabelecido. Qual que é o objetivo? Não está estabelecido. A política só é eficaz a partir do momento que a gente traça uma meta, né? Ah, minha meta é fazer com que os brasileiros que estão subnutridos deixem de ser subnutridos. E a métrica é essa. A gente está em X% hoje, a gente quer chegar em Y% daqui a X meses. Isso é uma forma de medir a eficácia. A gente conseguiu atingir essa meta? A gente não conseguiu? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente vai fazer? A gente vai abandonar? A gente vai criar outra métrica? Outro método? O que a gente vai fazer? É anti-escolha, é autoritário. Você vai ganhar esse dinheiro, você só pode comprar carne. Então, distribui logo carne na casa das pessoas. Muito esquisito. É muito pró-agro, né? Que também é uma coisa muito esquisita, porque é pró-agro não, né? É pró-pecuaristas, né? Especificamente. E tem um quê, assim, né? Aí é um quezinho, assim, de um populismo de, ah, isso, eu prometi que ia ter picanha, então aí tá tendo picanha pra todo mundo. O brasileiro tá tendo picanha, e aí a gente faz o quê? A gente compra voto. É uma discussão, assim, muito rasa. Fico tão triste de ver o debate de política pública sendo direcionado dessa forma, mas como a gente já viu algumas vezes que quando eu trago algumas pautas aqui, seja porque alguém me escuta, seja porque eu jogo para o universo e essa pauta acaba ganhando um redirecionamento no governo, a gente viu isso acontecendo com as políticas de carros, a gente vê isso acontecendo frequentemente. O governo anuncia uma coisa, eu falo, olha, podia fazer aquela outra coisa. Aí o governo vai lá e muda para aquela outra coisa. Eu tô achando isso maravilhoso, não quero levar crédito, não faço questão nenhuma de levar crédito, mas eu vim aqui falar nessa tentativa de talvez tentarem esclarecer melhor qual que é a finalidade desse programa, qual que é o objetivo que a gente tem traçado com esse programa, né? Métricas específicas e por que exatamente carne bovina? Por quê? São perguntas que não querem calar. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo hoje. Espero que vocês não reclamem dos minutos que foram inconvenientes, porque isso é um traço de infantilidade, tá bom? Todo mundo tem, eu mesma tenho minutos nesse podcast que eu não gostei. Fazer o quê? Vou ficar reclamando de tudo? Pelo amor de Deus, né? Acorda pra vida. Tô te dando conhecimento de graça, tá pagando zero. Então, assim, né? Gratidão, gratiluz. Inclusive, eu sou muito grata a vocês. Um beijo, até amanhã.